Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Boa tarde, fala Fausto Favara. Boa
grande
tarde.
Grande Espírito. Boa tarde, rapaziada. Está no ar o Camisa 10. Um dia importantíssimo para o São Paulo Futebol Clube. O Tricolor entra em campo hoje diante da LDU e você vai acompanhar tudo isso aqui na Jovem Pan. Uma super cobertura hoje de Libertadores. Amanhã tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Quinta-feira tem Libertadores da América. Semana recheada de bom futebol para você.
E é como diz um amigo meu, Favara, lá de Araçoiaba, O São Paulo tem que parar com esse jejum intermitente de resultados na Libertadores.
Jejum intermitente é bom só para afinar um pouco, entendeu?
O São Paulo tem que ser guloso hoje, precisa de pontos fora, Favara, porque se for aquele jejum, vai ficar fora.
E não pode ficar fora da Libertadores da América, time tricampeão da América,
seria uma vergonha,
tricampeão mundial... Precisa dar a volta por cima, o torcedor gostaria muito de ver o São Paulo conquistando grandes títulos. Meio-dia e dois, vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
O São Paulo, na capital equatoriana, vai enfrentar a LDU na altitude de Quito. O Tricolor, se não vencer essa partida, já pode dar adeus à Copa Libertadores da América. Para muitos torcedores, hoje é a partida mais importante da temporada. É vencer ou vencer.
Amanhã é a vez do Palmeiras entrar em campo pela Copa Libertadores. Compromisso fora de casa no Paraguai diante do Guarani. Patrick de Paula é desfalque.
E o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Sport no Recife, na Ilha do Retiro. Para essa partida, Jô está confirmado no ataque corintiano.
E o Santos está no Rio de Janeiro. À tarde, viaja para o Equador. Na quinta-feira, enfrenta o Delfim, jogo decisivo pela Copa Libertadores da América. Soteldo volta ao time titular.
Estes os destaques do programa de hoje, que só está começando e a galera participa, a gente conta com a participação de todos. Como, Favara?
Hashtag Camisa10JP, vai lá no Twitter, dê sua opinião, quem vence hoje? São Paulo LDU, dê o seu palpite, participe através do Twitter, hashtag Camisa10JP. Quer enviar o seu número? Código 11-931-200-620, enviar o seu vídeo, código 11-931-200-620.
Deixa eu ver aqui, meio-dia e três.
Camisa 10.
No futebol todo resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender três pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan News.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que...
Não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Você com imagem para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Panflix, de grátis. De gratuito. Você não paga nada para baixar todo esse conteúdo. O Chacon já está por ali tremendo, coitado. Não tem massa corporal para aguentar o frio, né? Eu só queria falar rapidinho o negócio do Daniel Alves.
Pode falar.
É o preço que a diretoria pagou de dar a chave de casa para o cara. É. Então ele se achou dirigente, o jogador mais importante. Não tem um troféu do Daniel Alves na galeria de São Paulo. Nada. Mas ele já se acha mais importante que o Rogério Ceni. Ele palpita de como deve ser as listras na camisa de São Paulo, se mais em cima, mais embaixo. Tem que ser consultado, ele é um cara importantíssimo no mundo. O que ele ganhou de títulos na Europa, tem um cara respeitado, claro. Mas no São Paulo ele não ganhou nada. Mas contratou até técnico, fez. Mas não tá feliz, Daniel Alves? Zarpa! São Paulo não vai acabar se você sair. Pega as tuas coisas, o teu banquinho e ó... Rua! Ele já tá sentindo que o São Paulo vai ficar fora da Libertadores, Fausto? A grana vai ficar mais curta. E o que devem já pro Daniel Alves, que já é uma boa grana, vai ficar ainda maior. Já vi muito essa história no futebol. O Daniel Alves já tá vendo que vai ficar feia a coisa para ele. E aí sim ele pode, ó, rua do São Paulo.
E hoje tem São Paulo e LDU, LDU e São Paulo aqui na Pan, 21 horas e 30 minutos. O Gabriel Dias vai transmitir na Pan para todo o Brasil, um super jogo. Giovanni Chacon, vamos falar do tricolor do Morumbi. E aí, Chacon, tudo em paz?
Tá tremendo, tá com a pressão baixa?
Não, é o frio avassalador aqui na Barra Funda, 18 graus, mas tá uma sensação de menos 5 por aqui, que tá batendo vento fortíssimo. Bom, jogo de vida ou morte pro São Paulo. São Paulo precisa de 7 pontos nos 9 que vai disputar, né? Vai começar essa trajetória contra a LDU fora de casa. E tem um retrospecto muito ruim fora de casa recentemente. Desde 2015, não vence fora de casa, né? Venceu o Danúbio naquela ocasião e desde então não vence fora de casa, incluindo jogos de pré-libertadores, como foi o caso lá do jogo contra o Tadieres, né? O Tadieres que o São Paulo perdeu por 2-0 jogando fora, depois foi eliminado na pré-libertadores do ano passado. São Paulo treinou no CT da seleção equatoriana em Quito, já está lá desde domingo e já fez o reconhecimento porque é na altitude. Além do retrospecto ruim fora de casa em Libertadores, tem a questão da altitude. O São Paulo que jogou em Juliaca e acabou derrotado pelo Binacional por 2-1 e agora vai enfrentar a LDU.
É uma parada complicada. O Chacon vai chamar o Diego Costa, que é muito bom jogador.
Novo e líder.
Muito bom jogador, né? O São Paulo vai ter que também fazer uma partida impecável. Sabe casamento quando tá no fim, Favara? Ah. Aí você deixa o tênis na sala, a mulher passa, olha pra você e fala assim: ó, se esse tênis estiver aqui de novo, eu vou embora de casa. É. Tá parecendo isso a relação Daniel Alves e São Paulo. Não tá feliz, Arpa, cara.
E o garoto, hein, Chacon? Diego Costa, líder do elenco do São Paulo, tão novo. Falou a respeito desse jogo, Chacon?
Falou a respeito desse jogo sobre Copa Libertadores. É outro sentimento, né? Outro sentimento pro torcedor São Paulino também e outra pegada. A responsabilidade é muito maior. Vamos acompanhar o Diego Costa.
É um clima diferente a gente ter dois jogos seguidos na Libertadores, né? E antecipou um jogo do Brasileiro, né? Pra poder vir no domingo e já ficar um dia a mais aqui pra poder se adaptar melhor. Então acho que tá sendo muito importante esses dias a mais que a gente vai ficar antes do jogo. Já joguei contra o River, né? Então saiu aquela ansiedade de estrear na Libertadores, mas também não, acho que não senti nada demais em relação ao jogo. Tava bem focado, então acho que para esse jogo eu venho melhor também. vem mais confiante para fazer um ótimo jogo. Acho que vem com uma bagagem a mais já.
E deve ser titular na partida de hoje aí o Diego Costa, zagueirão jovem do São Paulo. Temos a escalação? Vamos à escalação?
Vamos lá, Chacão. Vamos à escalação.
Bora lá. O goleiro, obviamente, Thiago Volpi, né, que ganhou a posição e não parece sair. E a zaga permanece a mesma, com Igor Vinícius, Léo, Diego Costa e Reinaldo. Tietê num 4-1-4-1, ele como volante. Aí o meio-campo com Hernanes, Gabriel Sara abertos, Igor Gomes e o Vitor Bueno. E mais à frente, o Pablo deve ser a mesma equipe que ficou no empate contra o River. Agora, se repetir a atuação do River, pode ser que não saia com uma vitória na altitude de Quito, pessoal do Camisa.
É duro, hein? Jogaço. Obrigado, viu, Chacon? Se protege do frio aí, Chacon.
É. Ah, eu vou agora pro coberto ali, tem um posto de gasolina, eu vou ficar lá.
Isso vai mesmo. Que vai pegar um resfriado aí e tal, né? Qualquer chuvinha, qualquer garoa, é departamento médico pra essa moçada. Meio dia 11, muito bem lembrado, Bruno Prado já tá postos aqui, ele fala aqui ao fundo, Fausto Favara, que se o São Paulo dançar, vai ficar eliminado, será mais um vexame na conta do Fernando Diniz. Bem lembrado, Bruno Prado, o Mirassol e a eliminação na primeira fase de Libertadores, nem o Balsa conseguiu tal proeza. Muito obrigado pela lembrança, Bruno.
Vem aí o Bruno Pédia.
Bom, estamos... Esse não pega resfriado, nunca bem, atravessa Bruno, a Paulista na garoa.
Tudo bem, tudo em paz. Bom, você falou de vexames, né, do São Paulo. Tem sido constante, né? O São Paulo é um vexame nos últimos anos, né? Então, isso
eu
aqui...
Eu esperava com o dinizismo, né?
Não, ninguém, essa bola, ninguém, não tá mais ninguém é mágico, opa. Ninguém faz milagre, né? É um clube que tá mal e aqui... Eu botei só Libertadores, né? Depois a gente pode fazer um só de vexames em todas as competições, que tem coisas inacreditáveis. Aqui, desempenho do São Paulo na Libertadores na última década, né? 2011 a 2020, né? São 10 anos. São 5 participações das 10 possíveis, né? O São Paulo disputou metade dessas edições da Libertadores, até de 2004 a 2010. Antes disso, eram 7 participações consecutivas, aí houve uma ruptura, ficou fora em 11 e 12 e voltou em 13. O São Paulo nunca, nesse período, se classificou em primeiro lugar no grupo dele, na fase de grupo. Sempre que ele passou da fase de grupos, ele passou em segundo lugar e sempre na última rodada. Ele nunca conseguiu uma classificação antecipada na década. Sempre a vaga veio na última rodada. Tem uma que foi com 7 pontos, num sufoco bem grande. Esse ano, com 7 pontos, não vai classificar. E passou apenas uma vez das oitavas de final, que foi justamente em 2016, né? A campanha com o Balsa de treinador, o time foi até a semifinal. Então, esse aqui é um resumo. E depois aqui eu coloco o desempenho mais... o desempenho do São Paulo um pouquinho mais detalhado, ano a ano, né? Na próxima tela, vamos ver aqui, de os anos que o São Paulo participou da Libertadores. Mas, ó aqui, 2013, né? O São Paulo, ele disputou 10 jogos, ganhou só 3, empatou 1, perdeu 6. 33,3% de aproveitamento.
Horrível, né?
Horrível. E caiu nas oitavas de final para o Atlético Mineiro, tomando 4-1 em Belo Horizonte. 2015, 8 jogos, 5 vitórias e 3 derrotas. Até um aproveitamento alto de 60, mais de 62%, mas também caiu nas oitavas, caiu para o Cruzeiro nos pênaltis. O 2016 foi a melhor campanha, mas o aproveitamento é de 45%. São Paulo, ele chegou a perder para o The Strongest em casa, mas passou. No total, 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. 2019 foram 2 jogos, eliminado na pré-Libertadores.
Vergonhoso.
Com 1 empate e 1 derrota para o Tadjeres, né? Com 16% de aproveitamento, e em 2020, por enquanto, uma vitória, empate, uma derrota, 44,4% de aproveitamento. E para fechar, o desempenho geral do time do São Paulo, né? No todo, nessa década da Libertadores. Como mandante, até que é bom o aproveitamento no Morumbi. 19 jogos, 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, mais de 73% de aproveitamento. Aí, para derrubar todo o aproveitamento do time, como visitante, 18 jogos, uma vitória, essa que o...
Precisa hoje.
É, sim, e é uma desgraça o aproveitamento como visitante.
É duro.
Foi essa vitória que o Chacon falou contra o Danúbio lá em 2015 no Uruguai. E eu lembro bem, foi um gol do Centurion aos 49 do segundo
golaço,
tempo.
Né?
Foi no sufoco. 4 empates e 13 derrotas fora de casa. Está sendo bem otimista.
E
no total, ó, São Paulo tem mais derrota que vitória. São Paulo perdeu 16 vezes, só ganhou 14, tem 7 empates, o aproveitamento total de 44%.
O Bruno Prado vai trazer um dia aí as últimas festas do São Paulo. Só despedidas e só apresentação de jogadores.
E
né?
Eu tenho uma preocupação.
Mas boa sorte, São Paulo. Boa sorte, tricolor do Morumbi. Muito obrigado, meu Bruno.
Valeu, obrigado.
Bruno. Vamos fechar com o Diniz, né, Bruno Prado? Estamos fechados com ele.
Eu até torço para dar certo, mas...
Sabe aquela história, Paulo, né? Do seu Tuta, ninguém faz sucesso sozinho? É exatamente isso. Não adianta botar tudo nas costas do Diniz, não. Para de pegar no pé, seu Espírito.
No primeiro semestre antes da pandemia, o sucesso era do Diniz, do jeito de jogar. Então não seja hipócrita.
Eu não.
Não seja hipócrita.
Não, eu não. Muito pelo contrário.
Ele era maravilhoso. Agora a culpa é dos jogadores. Antes ele era maravilhoso.
Quando tem sucesso, quando tem sucesso é o grupo. Quando tem tragédia é o grupo também. E fim de papo. Vem aí o Rodrigo Viga agora aqui. No Camisa 10, direto do Rio. Fala, amiga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, teste de correga, bumburi, peiro, bumburi, maçarico, botox, pimentinha, boneco de cera, no mormaço, ouvinte internauta da Jovem Pan. Tá vendo aí as ondas quebrando, mar agitado. É, rapaz, a torcida do Flamengo tá em ressaca. Espera se curar, se hidratar. Muita água de coco nesta terça-feira, num jogo... que ficou mais difícil do que já seria naturalmente contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. 7 desfalques, um monte de gente voltando em voo fretado por conta da Covid-19 e o rubro-negro carioca, pressionado depois daquele 5-0, precisa de um resultado minimamente digno para não viver momentos ainda mais turbulentos que esse aqui na praia de Copacabana. Ondas de 3 metros e o Flamengo tomar mais um caixote, tomar mais uma na cabeça, amigo. Aí é tsunami na Gávea. Acho que o Domi não resistiria a mais um resultado negativo. O Flamengo tem um monte de desfalques, como eu disse, e deve entrar em campo logo mais com um time, se não reserva, misto, mas que certamente... dá para jogar de igual para igual, dá para vencer e tentar apagar, pelo menos temporariamente, aquele fracasso, aquele friasco de má vontade, de displicência, de modorrência lá em Quito, no Equador. O Flamengo deve entrar em campo com César, João Lucas, que é o terceiro lateral direito, né, porque o Isla e o Mateuzinho estão com Covid-19, Rodrigo Caio, Léo Pereira, na vaga do Gustavo Henrique, está suspenso, e René, Felipe Luiz também está no pacote do Covidão. Meio-campo com William Arão, Thiago Maia e Gerson. Lá na frente, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e o bom centroavante Pedro. Lembrando que não jogam Bruno Henrique, Gabigol, Felipe Luiz, algumas das estrelas rubro-negras, porque ou estão com Covid ou estão lesionados. Agora, tal do protocolo de Covid, de Flamengo, bolha, de Comebol, 7 desfalques. Eu acho que era jogo para ser adiado, rapaziada. E o risco de contaminar os outros? Aquele teste mal feito, aquele falso positivo, aquele falso negativo. Abre o olho, hein? Aquele abraço.
Aquele abraço, Rodrigo Viga. O médico do Flamengo, só uma informação, o Márcio Tanuri, que também é da seleção brasileira, também está com o Covid, né? Com o coronavírus. Pode passar a escalação rapidinho, Espírito?
Estou sem óculos.
César no gol, Rodrigo Caio e Léo Pereira na zaga. João Lucas na lateral direita, René na lateral esquerda. Meio de campo com William Arão, Gerson, Thiago Maia. Na frente, Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. Continua sendo um grande time.
Não, é um bom time. Agora, só o problema, Favara, é que o teste que é feito antes do jogo, antes dos caras embarcarem no ônibus e seguir para o estádio, pode ter mais problema
com
o cara
não
infectado.
Tem a menor dúvida. Pode.
E isso de, tem que cancelar o jogo, tem que anular o jogo, não. Pela regra que foi feita pela Conmebol pós-pandemia, ela abriu o número de inscritos justamente por causa desses problemas. Então, que recheie com caras. Tá. É que o Kaique Silva nos disse que os jogadores que estavam indo para lá, o avião não conseguiu chegar lá.
Sim.
Então, pode ter problema até para a composição de banco de reserva a equipe do Flamengo. É um pipinaço. A pandemia, falaram, está arrebentando todo mundo.
É, mas a gente já podia prever isso, né? Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão. O Verdão entra em campo amanhã pela Libertadores da América, né? Pedro Marques vem aí, está também na Barra Funda, na frente do centro de treinamento do Verdão. Tudo bem, Pedro? Tá frio aí, né, Pedro?
Olha o vento, as árvores como balançam, ó.
Tá frio, viu? Tá frio por aqui, congelando, né? Não é só o Giovanni Chacon que tá aqui do outro lado do muro, né? Aqui no Palmeiras também fazendo muito frio. E amanhã a expectativa é pela Copa Libertadores. Quarta rodada, por enquanto a situação... bem encaminhada do Palmeiras, são 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, líder do Grupo B, e o Verdão vai torcer hoje contra o Bolívar. Vai secar o time boliviano, que enfrenta mais tarde o Tigre da Argentina, e se tiver ali aquela combinação de resultados, se o Tigre acabar vencendo o Bolívar e o Palmeiras vencer amanhã o Guarani, o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo consegue a classificação antecipada para a próxima fase mata-mata dessa Copa Libertadores. e o meia Rafael Veiga, que marcou um belo gol diante do Grêmio. Na chegada do Palmeiras ao Paraguai, conversou com a TV do clube e falou aí sobre essa sequência de jogos, o time que saiu do Sul, já foi para o Paraguai. Vamos ouvir então o Rafael Veiga, meia do Palmeiras.
A gente tem que pensar na recuperação, que é tudo muito rápido, né? Comer bem, se alimentar bem, dormir bem, porque quarta-feira já tem outro jogo muito importante e a gente tem que mostrar dentro de campo tudo o que a gente vai fazer na Libertadores.
A recuperação é sempre muito importante de um jogo para o outro. Rafael Veiga, então, conversando com a TV do clube. Ele que deve dar lugar a Lucas Lima no time titular. Lucas Lima e também Zé Rafael, os dois jogadores que não entraram em campo contra o Grêmio no final de semana, treinaram normalmente e estão à disposição do professor Vanderlei Luxemburgo. O desfalque certo, esse time do Palmeiras, Fausto Espímpolo, é Patrick de Paula. A joia ficou aqui em São Paulo, está por aqui na academia de futebol, trabalhando condicionamento físico. Ele que tem sido aí um dos destaques dessa equipe, vai aí para o seu quarto jogo fora do Palmeiras. Patrick de Paula, então, desfalque importante para o time que está lá no Paraguai, vai enfrentar o Guarani. E nas últimas horas, em meio às movimentações de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, uma negociação tomou conta dos bastidores aqui do Alviverde. Jean-Pierre, e aí, vem para o Palmeiras? Não, vai para o Palmeiras? A reportagem da Jovem Pan apurou que os presidentes conversaram. Romildo Bozan, Maurício Gagliotti. E nessa conversa por telefone, o presidente do Palmeiras manifestou sim um interesse no jogador do Grêmio, mas o Romildo Bozan não quer de jeito nenhum negociar essa joia de 21 anos que chegou ao time profissional em 2018 da equipe do Grêmio. Mas também é aquela coisa, né? Se o Palmeiras amanhã decide entrar com 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, talvez a história seja diferente, mas nesse momento, hoje, não há nada entre Palmeiras e Jean-Pierre, nada tão próximo que coloque o jogador aqui pela Academia de Futebol, aqui na Barra Funda, Fausto Favara, Márcio Espímpolo. Então é amanhã, Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras, às 21h30, com a cobertura completa da Jovem Pan.
Ô, Márcio, muito Espímpolo. Bom esse Jean-Pierre, hein? Muito bom. Você muito viu o Tardelli apertando a perna dele nesse chute aí, que ele fez de fora? Por isso que você precisa treinar um pouco mais, para ficar com essa perna ali sabiar, Favara.
Ô, Espímpolo, valeu, Pedro, obrigado.
Tamo junto aí, obrigado, viu, galera?
Valeu. Ô, Espímpolo, ontem eu escrevi a respeito do Palmeiras no meu blog,
qual
né?
Qual é o seu blog?
É Fausto Favara.
É só meter no blog Jovem Pan, tá o Fausto Favara.
Isso, cara, o pessoal acha. A respeito do Palmeiras, né? Do desempenho do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vem sim de bons resultados. Não vem de bons jogos, de grandes jogos, mas vem de bons. Ah, empatou muito, mas empatou diante de equipes fortes também. Libertadores da América também seguindo firme. Enfim, acho que o torcedor precisa ter um pouquinho mais de paciência, até por estarmos vivendo um ano atípico, um ano diferente demais, Márcio Espímpolo.
A gente falava aqui fora do ar também sobre o Flamengo. Não teve jogo nesse final de semana, o jogo foi transferido para outubro pelo Campeonato Brasileiro, menos mal, né? Jogou no meio de semana passada pela Libertadores da América, mas claro, há o contato, até o organismo assimilar que tem um corpo estranho ali, um vírus estranho, e cada um depende dos dias para manifestar a doença, é complicado, porque pode ter um efeito cascata aí, os caras manifestarem a infecção e esse problema se tornar uma bola de neve, Fausto Favara.
Espírito, que dia o Ronaldo nasceu? Dia 18 de setembro ou dia 22 de setembro?
Ah, ele é tão bom que ele pode ter dois aniversários, Favara.
Ele tem duas datas. Dia 18 ele nasceu, foi registrado no dia 22, um dos maiores de todos os tempos, Ronaldo Fenômeno. E pra homenageá-lo, este golaço que ele fez da Vila Belmiro. Gol de rei, hein? Gol de rei.
Ronaldo Lima, ainda faz, segura o ave, lá vai Ronaldo, vem da vida, Fábio Costa.
Foi gênio da bola, 44 anos, sem dúvida um dos maiores de todos os tempos. O Corinthians também fez homenagem. Essa é a homenagem da FIFA, aquele gol em Presidente Prudente histórico.
Eu estava lá.
Ronaldo, você estava lá com o Wilson
aliás,
César.
Eu fiz a apresentação do Ronaldo pela Jovem Pan.
Com Lula, com toda a rapaziada.
Logo no começo lá. Da Jovem Pan Online, do seu Tuta, com imagem. Sabrina Sato fez a apresentação. Fiz o primeiro gol dele. Fiz a despedida dele, Favara, que foi um episódio muito triste, quando ele pendurou as chuteiras.
É.
Alguns episódios marcantes que eu fiz.
Hoje é dia de comemorar mais um aniversário desse fenômeno que passou pelo Timão. Parabéns pelos 44 anos de vida, Ronaldo. Muitas felicidades e sucesso. Foi muito importante também para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista.
No estádio, um dos melhores que eu vi.
Espípulo, uma notícia importante aqui. Acabou de chegar essa notícia. Os jogos da Série A, eu vou até ler aqui, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro poderão ter retorno de público já em outubro, com 30% de capacidade nos estádios, né? Essa nota saiu do Ministério, né, da Saúde, então responsáveis, autoridades médicas, né, do Ministério da Saúde, resolveram liberar o público aqui no Brasil. A gente tá vendo praias lotadas, o pessoal retornando, né? Eu particularmente, Espímpolo, acho precipitado, mas se vamos ter público nos estádios, com todos os cuidados necessários, máscara, distanciamento na medida do possível. Vai ser muito difícil? Vai ser. Mas aí o Ministério Público liberou, então certamente isso será acatado por todos os clubes do Brasil.
Como vai ser feito o controle? Na hora de um gol, dilema. Se vão se abraçar ou não? Na hora de xingar um jogador na saída do campo?
A torcida vai ficar uniformizada, vai ficar junto?
Eu não sei como é que eles vão fazer. Me preocupa bastante, eu também acho que não é a hora para fazer isso. Mas é o que você disse, Favara. Se nas praias as autoridades estão pouco se lixando, se em bares elas estão pouco se lixando, se há essa discussão já para a volta das aulas com algumas segmentações...
Cada município ou estado deverá adotar sua própria política sanitária e normas de prevenção ao coronavírus. Essa informação é do jornal O Globo. Enfim, isso já estava para acontecer no Rio de Janeiro e, pelo visto, acho que vai ser liberado para todo o país.
Os clubes também já estão com o Pires na mão, estão precisando de dinheiro, de receita no estádio e há uma pressão de vários lados, mas é no mínimo preocupante, vai dar consciência de cada um se proteger, continuar usando o álcool gel, a máscara. Enfim, vamos ver
a chuva.
Que a vacina chegue logo.
Se
e
Deus
em grande
quiser.
Quantidade para dar um pouco mais de tranquilidade.
Será o nosso presente de Natal, se Deus quiser, não é
isso
mesmo?
Aí? Parece aqueles caras do desenho do Pica-Pau lá.
Mary Pops. Você assistiu Mary Pops? Parece ser. Olha lá, ó. Que coisa. Tudo bem, Tebas? Vamos falar do Timão, guarda-chuva na mão. Que beleza, hein, Tebas? Óculos ali, tudo em... Não perdeu nada dessa vez, Tebas?
Dessa vez não, né? Tem que se prevenir. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Márcio Espínculo, para o nosso ouvinte internauta aqui da Jovem Pan, né? Tá chovendo. Começou uma chuva, uma garoa, tava garoando, agora já começa a chover um pouco mais forte. E eu estou me protegendo aqui no CT Joaquim Grava. Não tem só coronavírus, são vários vírus, né, que podem estar no ar. Então estou aqui me protegendo no CT Joaquim Grava. O Corinthians entra em campo, Espínculo e Fausto, amanhã, né? Pega o Sport pelo Campeonato Brasileiro, é um jogo importante na Ilha do Retiro, né? O elenco viaja ainda hoje para Recife e o Corinthians pega o Sport amanhã no Recife, na Ilha do Retiro. Centroavante Jô, viu, Espínculo e Fausto? Está confirmado para o jogo. Ele conseguiu o efeito suspensivo e vai enfrentar o time do Sport. Quem conversou com a imprensa por aqui agora há pouco e nós participamos da coletiva foi o Otero, venezuelano Otero, que também está confirmado para pegar o Sport. E ele falou sobre a sua bola parada, né? Ele chuta muito bem de fora da área, bate bem as faltas. Ele falou sobre isso. Vamos acompanhar aqui no Camisa 10.
Na verdade, a gente trata de jogar, de fazer jogadas coletivas para chegar na área com mais força. E como você falou, meu chute é o melhor que eu tenho. Tento, quando tenho a oportunidade de chutar, eu chuto. E eu acho que depende de cada jogo. A gente vai tocando a bola, fazer um jogo coletivo que o treinador pede. Mas se eu tiver oportunidade de chutar, eu nem converso. Isso aí é... Aí já começo a chutar no gol. Mas se tem oportunidade de tocar a bola, também a gente faz o que o treinador pede, que é o jogo coletivo, chegar nas beiradas e cruzar a bola na área pro jogo.
Então vimos e ouvimos o Otero, jogador do Sport Clube Corinthians Paulista. Ele começou bem, né? Fez alguns jogos já com a camisa do Corinthians e tem feito bons jogos pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Amanhã, para o jogo de amanhã, o Corinthians deve ter o Otero. O Bozelli não joga e está fora. e o Casares. Informação sobre o Casares que nós obtivemos nas últimas horas, é que está tudo certo realmente entre ele e o Corinthians, né? Entre Casares e Corinthians, tudo certo. Inclusive os salários. Falta agora convencer o Atlético Mineiro, que pede uma compensação financeira para liberar Casares ao Corinthians, Espímpolo e Fausto Favara.
Muito obrigado, viu, meu parceiro Tebas? Muito
obrigado aí, Tebas.
Amanhã, Sport Corinthians, a Jovem Pan vai transmitir também.
Meio-dia 31, esse é o Camisa, continue participando, hashtag Camisa 10, numeral JP de Jovem Pan, você manda a sua mensagem, a sua pergunta, quer tirar a sua dúvida, quer palpitar sobre a rodada, aqui você fala sobre o que você quiser, você tira a sua dúvida, você pode também cornetar o seu time, aqui o cara fala o que quiser, Favara.
E é isso aí, vamos seguir falando do Santos, que entra em campo pela Libertadores da América na próxima quinta-feira. 11 da noite, estaremos nessa. Diogo Mesquita, tudo em paz, Mesquita? O Santos só se preparando para o jogo da Liberta.
Leva o pãozinho, hein, Mesquita, para casa.
Pãozinho, cafezinho, o Santos vai jogar tarde, a gente precisa aí de toda a energia para ficar acordado. Olha, energia, o Santos, né? Segue por uma questão de logística, o Santos segue no Rio de Janeiro, não voltou para São Paulo, viaja para o Equador na tarde dessa terça-feira. O Soteldo, o jogador que não foi para o Rio de Janeiro, não contra o Botafogo, ele foi para o Rio de Janeiro ontem, treina com o time, estará à disposição, com certeza será titular nessa
só
partida.
Só um segundinho, Mesquita, você já vai falar mais sobre o Santos? Meio-dia 32, Favara, tem muita gente falando da volta do Soteldo, perguntando, sim, fazendo essas perguntas nas redes sociais. Você acha que o Santos ganha quanto com a volta do Soteldo?
Muito, muito. Para mim, o principal jogador do Santos hoje é o Soteldo. Já viveu os melhores momentos, mas é um jogador importantíssimo para o time do Santos, especialmente em Libertadores da América. É jovem, né, Espímpolo? É um jogador muito jovem, o Soteldo, né?
E é o cara do drible, né, Favara?
O Santos conta com alguns bons jogadores. Aliás, o Santos tem um bom time, né? O Santos não conta com um grande elenco, mas tem um bom time.
É um cara do drible, né? Jogada individual, quebrar esquema, quebrar linha,
é,
né?
É ele mesmo.
Chegar linha de fundo, esse é o cara, né?
E pode o Cuca está fazendo um grande trabalho.
É,
vamos continuar falando do Santos.
Fala, Mesquita.
Realmente um ótimo trabalho do técnico Cuca, tanto que na Libertadores o Santos já pode confirmar a classificação para as oitavas de final já nessa quinta-feira. Depende para isso da vitória contra o Delfim e também de uma derrota do Defensa e Justiça, o terceiro colocado aí do grupo do Peixe. E essa partida complicada na quinta-feira, logística difícil. O capitão Lucas Veríssimo comentou esse momento atual do Peixe, essa viagem, esse jogo complicado.
Sim, uma viagem longa. A gente junto com a fisiologia, junto com o professor, vamos descansar o máximo possível, tentar recuperar os jogadores que vêm numa sequência muito, muito desgastante. Tentar recuperar o máximo possível e vamos para cima deles. Sim, uma viagem longa.
Aí o Lucas Veríssimo, ele que está sendo capitão do Santos com a ausência do Alisson, ele vinha sendo bastante vezes, usava a braçadeira de capitão junto com o Jorge Sampaoli, agora com o Cuca volta também a ser capitão, é o líder do time dentro e fora de campo. Ele falou sobre isso, vamos ouvi-lo.
A gente dentro do elenco tem vários líderes, e essa mescla que ele vem fazendo, esse revezamento, acho que é normal toda a equipe. O negócio é a gente entrar lá dentro, todos se cobrar, todos querer sempre mais. E é o que vem acontecendo com a nossa equipe.
Aí o Lucas Veríssimo, ele que na partida de ida pela Copa Libertadores da América contra o Delfim, fez o golzinho do Santos, o gol solitário, o gol da vitória, 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. Agora o time viaja hoje à tarde lá para o Equador, lembrando que a partida não terá um outro adversário à altitude, a partida será em Manta, no estádio de Jocay, ao nível do mar, portanto o Santos não terá que vencer esse outro difícil adversário. Quinta-feira, 11 da noite, Santos e Delfim no Equador.
Qual a pronúncia correta do Defensa e Justiça?
Defensa e Justiça.
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 Para eu marcar aqui, para das próximas
marca,
vezes não falar.
Marca, marca.
Justiça.
Muito obrigado, Mesquita.
Obrigado. Um abraço.
Parabéns pelo edredom. Tá. Um abraço.
Isso aí. O Márcio Espímpolo, os torcedores do Internacional usaram um barco, né, para driblar a determinação de treino fechado e apoiar o elenco antes.
Tá na tela aí, Favara.
Amanhã. Os integrantes da Guarda Popular ocuparam a embarcação no Guaíba. Lindo, né?
Que legal, ó.
É, legal. Legal, mas o distanciamento ali, Espírito, vou falar um negócio, hein? É,
tem cara tocando trompete e tal, então não tá com máscara, né?
Sabe qual é a chance dos caras não se unirem no estádio?
Pequena.
Esses 30% que estarão no estádio...
Eu estaria ali no fundo, ali, ó.
Eu estaria lá no fundão, ó.
Com a vara, ó.
Pescando, né? Que beleza.
Depois devolvendo o peixe, claro.
Guaíba.
Respeitando a natureza.
Já caminhou por volta ali, Espírito?
Da onde?
Rio Guaíba, ali.
Não, eu não caminho.
Ah, um... mas é muito bonito ali, a região é muito bonita.
Vamos fechar, Favara?
Vamos fechar.
Tem futebol hoje, hein, Favara? Só pode ter que ganhar o jogo, hein?
Hoje tem São Paulo e LDU. Gabriel Dias vai transmitir aqui na Pan. Amanhã tem Sport Corinthians com o Nilson César. José Manuel de Barros
transmitindo
o jogo do Palmeiras. E eu estarei em Delfim e Santos na quinta-feira.
Cadê o garoto? Está lá no
Delfim. Muito futebol para você aqui na Jovem Pan. Porque você sabe, Espípulo, todos têm um time. Mas só a
Jovem Pan tem uma seleção.
Vem aí o Sport em discussão aqui na Pan. Tchau.
Meu garoto é meu. Tchau. Vem aí o Sport em discussão. Muito obrigado.
Você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Betfair.net. Patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
A promoção Use Elo voltou. Concorra aos selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. A cada compra a partir de R$ 30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um RASP e ganha Elo. E descobre se ganhou. Cadastre seu cartão Elo em elo.com.br para participar. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Certificado de autorização CCAP número 05008562/2020. Aqui.